Conheça o Espiritismo pela web Rádio Verdade e Luz.
A petição de Jesus pelo Espírito Irmão X. Jesus, retido por deveres constrangedores junto à multidão, em Cafarnaum, falou a Simão num gesto de bênção. Vai, Pedro, peço-te, vai à casa de Jeremias, o curtidor, para ajudar. Sara, a filha dele, prostrada no leito, tem a cabeça conturbada e o corpo abatido. Vai sem delonga, ora ao lado dela, e o pai, a quem rogamos apoio, socorrerá a doente por tuas mãos. Na manhã ensolarada, pôs-se o discípulo em marcha, entusiasmado e sorridente com a perspectiva de servir. À tarde, quando o sol cedia as últimas posições à sombra noturna, vinha de retorno enunciando inquietação e pesar no rosto áspero. Ah, Senhor! Disse ao mestre que lhe escutava os apontamentos. Todo esforço baldado, tudo em vão. Como assim? O apóstolo explicou amargamente qual se fora um odre de fel a derramar-se. A casa de Jeremias é um antro de perdição. Antes fosse um pasto selvagem. O abastado curtidor é um homem que ajuntou dinheiro a fim de corromper-se. De entrada, dei com ele bebericando vinho num paiol, a cuja porta bati, na esperança de obter informações para demandar o recinto doméstico. Não parecia um patriarca, e sim um gozador desavergonhado. Sentava-se na palha de trigo e, de momento a momento, colava os lábios ao gargalo de pesada botelha, desferindo gargalhadas ao pé de serva bonita e jovem, que se refestelava no chão, positivamente embriagada. Ao receber-me, começou perguntando quantos piolhos trago à cabeça e acabou mandando-me ao primogênito. Saí à procura de Zoar, o filho mais idoso, e achei-o enfurecido no jogo de dardos em que perdia largas somas para conhecido traficante de Jope. Acolheu-me aos berros, explicando que a sorte da irmã não lhe despertava o menor interesse. Por fim, expulsou-me aos coices, dando ideia de uma besta fera solta no campo. Afastava-me apressado quando esbarrei na dona da casa. Dei-lhe a razão de minha presença, contudo, antes de atender-me, passou a espancar a esquelética criança menina, alegando que a criança lhe havia surrupiado um figo, enquanto a pequena chorosa tentava esclarecer que a fruta havia sido devorada por galos de estimação. Somente após ensanguentar a vítima, resolveu a megera designar o aposento em que poderia avistar-me com a filha enferma. Ante o olhar melancólico do ouvinte, o discípulo prosseguiu. A dificuldade, porém, não ficou nisso. Visivelmente transtornada por bagatela, a velha sovina errou na indicação, pois entrei numa alcova estreita, onde fui defrontado por Josué, o filho mais moço do curtidor, que mergulhava a mão num cofre de joias. Desagradavelmente surpreendido, fez-se amarelo de raiva, acreditando de certo que eu não passava de alguém a serviço da família, a fim de espionar-lhe os movimentos. Quando ergueu o braço para esmurrar-me, supliquei considerasse a minha situação de visitante. Em missão de paz e socorro fraterno, embora contrafeito, conduziu-me ao quarto da irmã. Ah, mestre, que tremenda ilusão! Não duvido que se trata de uma doente, mas logo me viu, a estranha criatura se tornou inconveniente, articulando gestos indecorosos e pronunciando frases indignas. Não aguentei mais. Fugi horrorizado e regressei pelo mesmo caminho. Observando que o amigo sublime se resguardava, triste e silencioso, volveu Simão, após cumprido o intervalo. Senhor, não fui acaso bastante claro? porventura não terei procurado cumprir-te honestamente os desejos? Seria justo, mestre, pronunciar o nome de Deus ali entre vício e deboche, avareza e obscenidade? Jesus, porém, depois de fitar longamente o céu, a inflamar-se de lumes distantes, fixou no companheiro o olhar profundamente lúcido e falou com serenidade. Pedro, conheço Jeremias, a esposa e os filhos há muito tempo. Quando te incumbi de ir ao encontro deles, apenas te pedi para auxiliar. Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Conheça o Espiritismo, um programa produzido e apresentado pelo Departamento de Estudos Sistematizados da USE Intermunicipal de Ribeirão Preto. Hoje apresentado por mim, Dalma Chicaiban. O assunto desse programa, como ilustra o conto inicial, são os vícios e as paixões. Um assunto, digamos assim, palpitante. Nesta série, Conheça o Espiritismo, estamos falando sobre o que é a doutrina espírita e seus principais pontos. De algumas semanas para cá, estamos conversando de maneira mais focada nas leis morais. Na semana passada, especificamente, a Marisa falou sobre o bem e o mal e trouxe para o nosso cotidiano esses conceitos que são tão filosóficos. Foram discutidos assuntos como a natureza do bem e do mal, a visão espírita desses conceitos e, principalmente, da responsabilidade das nossas escolhas frente às situações da vida. A doutrina espírita é extremamente libertadora e coloca nas nossas mãos, de verdade, o progresso para a espiritualização de nossas existências, ou a estagnação no mal. Mas vamos ao assunto de hoje. O pequeno conto do início não deixa dúvidas. Hoje a conversa sobre os nossos vícios e as nossas paixões. Vamos conversar de maneira aberta, tentando nos afastar dos preconceitos e tentando nos aproximar do autoconhecimento para a superação. Todos temos os nossos maus hábitos, as nossas paixões, ou não estaríamos aqui reencarnados em um planeta de provas e expiações. E isso não significa que precisemos estar à mercê de nossas tendências. Nós não precisamos estar tão vulneráveis às nossas fraquezas. Vamos tentar entender esses conceitos de um ponto de vista espírita e, por isso mesmo, de um ponto de vista humanista, acolhedor, deixando a palmatória no passado. Vamos começar pelo mais espinhoso enquanto a gente está com mais coragem. O que são os nossos vícios? O que são vícios? Bom, acho que todos nós podemos entender o vício como um mau costume, um hábito ruim ou algo censurável. Geralmente, o que vem à nossa mente de maneira automática são os vícios do corpo. A bebida, o cigarro, os excessos à mesa, as compulsões sexuais, o uso e o abuso de drogas lícitas e ilícitas, a hipocondria, ou seja, aquele excesso de preocupação com a doença, seja as nossas doenças ou as dos outros, enfim, as sensações. Nesse caso, alguns de nós poderíamos até pensar com os nossos botões, desse mal aí eu não sofro não, eu não tenho nenhum desses vícios. Então, palmas, né, para todos nós que já conseguimos superar essas dificuldades. Mas sobrou algum desses na nossa lista? Na lista de cada um de nós? Bom, a gente precisa conversar como superar cada uma dessas dificuldades. Vamos seguir mais um pouquinho. Filosoficamente, saindo assim das questões puramente corporais, nós temos outra categoria de vícios, que são as ausências das virtudes. Então aí a gente não está falando dos vícios do corpo, vamos falar de ausência de virtude. Alguns exemplos, né? A intemperança, né? Que é o famoso exagero, a impaciência, a falta de modéstia, a maledicência, né? Os problemas com a língua, a avareza, o excesso, a acumulação. Esses também são vícios, né? São vícios morais ou vícios éticos. E essas ausências de virtudes também impactam enormemente nas nossas vidas, porque nós vivemos em sociedade. E se todos nós agirmos viciadamente, assim, entre aspas, com esses exemplos que nós falamos, a nossa vida em sociedade seria muito ruim. Vamos imaginar uma vida onde todo mundo é sovina, todo mundo é avarento, todo mundo é impaciente, todo mundo fofocando, Quem que quer ficar nesse mundo? Quem que quer viver num mundo desses? A gente não precisa nem ser religioso, nem filósofo, para saber que todos nós precisamos exercitar algumas virtudes para viver em sociedade. Para a vida em comum funcionar minimamente, vivemos todos no contínuo esforço para agir acertadamente, com tolerância, com paciência, com justiça, com compaixão, sem falar no muitíssimo bem-vindo, bons modos. De onde será que vêm todos esses vícios? Do ponto de vista da ciência, ou do ponto de vista estritamente materialista, há diversos fatores que influenciam e ajudam a explicar o surgimento desses maus hábitos. Todos nós sabemos que há fatores biológicos, genéticos, que ajudam a explicar. Mas até mesmo as questões comportamentais, algumas características psicológicas, também podem ser vistas sob o ponto de vista estritamente da ciência. Ninguém vai questionar a influência da carga genética, o modo de criação da criança pelos pais, pelos familiares, a influência do ambiente social onde a pessoa vive, os seus pares, o seu trabalho, a sua situação de vida. Tudo isso ajuda a explicar a situação, o vício ou o mau hábito do ponto de vista materialista. Mas a explicação materialista não consegue explicar tudo. Essa explicação é insuficiente. No próximo bloco, vamos entender qual a explicação da doutrina espírita.
Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto, edição online, de 6 a 15 de novembro de 2020. De Ribeirão Preto para o Mundo, a Feira do Livro Espírita em 2020 será instalada na maior praça pública do mundo, a internet. Milhares de títulos ao seu alcance: romances, poesias, contos, estudos doutrinários, infantos juvenis e muito mais. Todos os livros com preços promocionais, com destaque especial para as obras de Allan Kardec. Durante a feira, haverá palestras e entrevistas com autores renomados. Consulte a programação pelo Jornal Verdade e Luz ou pelo site www.feiradolivro.userp.org.br. Opções de frete para todo o Brasil. Os compradores residentes em Ribeirão Preto e região poderão adquirir os livros no site e retirá-los sem custo do frete na Livraria Verdade Luz, Rua General Osório 658, na Praça Carlos Gomes, centro de Ribeirão Preto. Consulte o nosso site www.feiradolivro.userp.org.br. Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto, edição online, de 6 a 15 de novembro. Realização USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto.
Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita.
Olá, queridos amigos. Estamos de volta. Bom, vamos entender então como é que a doutrina espírita explica o surgimento dos vícios ou dos maus hábitos. Queridos amigos, a doutrina espírita brilha. O Espiritismo nos mostra que a explicação não pode ficar restrita somente à existência presente. Considerando que somos espíritos imortais, os vícios, que são essas nossas más tendências, se já existiam na existência anterior, nós vamos carreá-las para a atual. A gente traz, não tem jeito. O espírito é um só, e suas qualidades e imperfeições que pré-existem, elas sobrevivem ao corpo físico. Em bom português, a partir do momento que nós adquirimos ou nós desenvolvemos algum hábito ruim, isso ficará conosco através das existências enquanto nós mesmos não o superarmos. Esse fato é ao mesmo tempo libertador e estarrecedor. Afinal de contas, nos parece racional e justo que a morte não libere ninguém, não absolva e nem cure ninguém daquilo que tem ou que faz. Ao mesmo tempo, a gente pode dar uma paralisada de medo. Ou fazemos algo a respeito da nossa dificuldade, ou nós vamos continuar assim, entre aspas, a penar com as consequências das nossas próprias escolhas e desses nossos maus hábitos. E a cada encarnação, a cada nova tentativa de nos melhorarmos, podemos caminhar em direção à superação ou, infelizmente, ao reforço do vício. E como que a doutrina espírita explica o surgimento desses vícios em nós? Por que que a gente inventa moda? Quem que quer criar problema para si mesmo? Os vícios são difíceis da gente superar. Ainda que os vícios do corpo pareçam mais fáceis do que os da alma, todos são difíceis. Os excessos da boca, ou seja, comer demais, pode ser algo difícil de disciplinar. Mas o que sai da boca? A maledicência pode ser um hábito ainda mais persistente. O tabagismo, né, o cigarro, que é super mal visto na nossa sociedade, é difícil de superar, nós concordamos. Mas para esse mau hábito, existe ajuda até mesmo de medicamento. E sem falar no controle social, né, que ajuda a gente a regular esse mau hábito. Por outro lado, o que a gente pode dizer da impaciência ou da intolerância? Para isso não tem tratamento médico. No máximo, a pessoa é rotulada nos ambientes onde ela frequenta de difícil. Segundo o Livro dos Espíritos, a fonte de todos os males e de todos os vícios é o interesse pessoal. É essa necessidade que todos temos de suprir aquele para nós primeiro. A questão do primeiro eu, ou mais para mim e se sobrar para o outro, é que é a nossa derrocada moral. A gente é viciado na gente mesmo. O interesse pessoal é o mote do egoísmo, do orgulho, que vão dar origem a todos os outros males. E como é que nós vamos superar tudo isso, pessoal? Bom, para a gente nunca errar no conselho, vamos começar com o próprio Cristo, nos advertindo em Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E aqui, a doutrina espírita nos esclarece que é o espírito que é fraco. O corpo só serve de bode expiatório. O corpo só leva a culpa, coitado. O nosso corpo somente obedece aos mandos e desmandos do nosso próprio espírito, seja ele o espírito encarnado ou a influência que outros espíritos podem exercer sobre nós. É fundamental a vigilância. Nós precisamos ser astutos como serpentes, realmente. Precisamos nos vigiar não só contra a influência espiritual de outros espíritos imperfeitos como nós, mas principalmente precisamos estar atentos quanto às tentações dos nossos próprios pensamentos e vontades. Difícil, hein? Como fazer isso? Como resistir às tentações? Como é que nós podemos fazer para mudar os comportamentos existentes em nós, arraigados às vezes durante décadas? Ai, ai, dizem que burro velho não aprende, mas a gente aprende sim. Emmanuel nos traz. Vamos ouvir o que Emmanuel diz. É imprescindível estejamos fortificados com valores iluminativos. Valores iluminativos são aqueles que instruem, que esclarecem, que iluminam. Assim conseguiremos deixar as sensações transitórias de lado, para focarmos no trabalho digno no dia a dia. E como saber quais são os valores corretos? Como que a gente pode saber quais são os valores iluminativos? Bom, para isso a gente precisa de educação. Mas não somente a educação do lar, aquela que se estende para a escola e se completa na sociedade, mas principalmente a educação moral, a educação para os valores da alma. Renovar a atitude mental dia após dia, para fixar o comportamento no bem. Para fixar, a gente tem que repetir a lição todos os dias. Com a repetição das lições, do aprendizado, durante a encarnação, e dependendo do hábito, até durante várias encarnações, o espírito vicioso se transformará no espírito virtuoso. Bom demais, não é? Bom, depois dessa injeção de ânimo, né? No último bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre profilaxia. Vamos falar em medidas práticas para a gente evitar cair nessas armadilhas para começar a conversa, né? Mas isso nós vamos deixar para o final. No próximo bloco agora, no nosso terceiro bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre as paixões. Até!
Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para a sua residência ou construção. A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas em alumínio. A Elétrica Bege fica na rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202. Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na Elétrica Bege, rua João Guião, 1417. Telefone 3637-0202.
Comece pelo começo. Conheça o Espiritismo pelas obras básicas da codificação de Allan Kardec. Desde 1857, revelando com bom senso. Campanha permanente da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo.
Sejam bem-vindos de volta. Estamos no nosso terceiro bloco, falando agora sobre as paixões. A coisa mais interessante é olhar as definições no dicionário sobre o que é a paixão. Nós consultamos um dos melhores da praça, o Ruais, e nele havia 13 definições de paixão. 13! Só por aí já dá para ver como o assunto é controverso. A paixão pode ser a melhor coisa do mundo ou um grande martírio. Pode ser um gosto, um amor intenso, objeto de predileção, sensibilidade, calor e emoção. E pode tranquilamente ser definido como algo angustiante, como o martírio de Cristo, por exemplo. Também pode ser definido como exaltação, cólera e pode ser o que estamos tratando aqui hoje também. Um hábito ou vício dominador. Um hábito ou vício dominador também pode ser uma paixão. Ou seja, a paixão pode ser um sentimento intenso que ofusca a razão, que cega, que impede a racionalidade. Que força, não? E como tudo que tem força, tem utilidade. Claro, quem há de negar que os grandes feitos da humanidade não foram movidos pela paixão e extrema vontade de alguém? A dedicação extremada a alguma causa, ou alguma invenção, construção, algum empreendimento, alguma descoberta da ciência. A paixão está presente na conquista do espaço, está presente na descoberta da radiação, na conquista de novos continentes. É um cavalo a paixão. É um trator, é uma força considerável. Da mesma maneira que pode ser bem encaminhada, pode tomar uma vertente que leva para a degradação dos homens. A paixão, quando mal encaminhada, pode levar a lutas fratricidas. As pessoas podem se matar até mesmo por briga de torcida. Nós vemos aí o feminicídio, a paixão pelo poder, pelo domínio de outras pessoas ou de comunidades. Pode ser uma força muito mal encaminhada, muito mal direcionada. De onde vem esse motor, essa alavanca? O Livro dos Espíritos nos responde com uma clareza solar. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. Ou seja, por princípio não é um mal, é o exagero dessa necessidade que se torna o mal, quando se tem como consequência um mal qualquer. Ou seja, queridos amigos da Web Rádio Verdade e Luz, é como qualquer força do nosso espírito. Diz respeito ao uso que nós fazemos dessa força motora. Se a paixão existente aproxima o homem da sua natureza espiritual, ela é boa. Se afasta, é ruim. Simples assim. Façamos uma comparação grosseira com o dinheiro, que é também uma necessidade muito humana, que também é uma ferramenta potente, que tanto pode ser uma alavanca de crescimento e progresso, como uma grande armadilha para as nossas más inclinações. É melhor ter do que não ter dinheiro, não é? Melhor ter e fazer bom uso do que não ter. Vamos imaginar uma vida sem as paixões. Que sem graça nos parece, não é? Sem brilho, sem viço, nós precisamos de boas paixões, bons sentimentos para uma existência espiritualmente rica. Mais uma vez lembramos, paixões existem para suprir necessidades. Vamos atender a essas necessidades nos dedicando arduamente às boas causas, tendo como base os valores iluminativos dos quais nos falou Emmanuel. Fácil e bonito de falar, difícil de fazer. No próximo bloco, vamos falar de profilaxia. Já que nós ainda estamos a caminho da perfeição, como é que nós podemos ajudar a nós mesmos na prevenção dos maus hábitos e das más paixões?
Injet Power Auto Peças. Há 15 anos no ramo de peças automotivas e especializada em injeção eletrônica e ignição, agora, para atender melhor seus clientes, completou seu pacote com peças de freio, suspensão e motor, carros nacionais e importados. Consulte nossos preços pelo site www.injetpower.com.br ou entre em contato com nossa loja física. Injet Power Auto Peças. O Afranco da Rocha, 634, Vila Virgínia. Fone WhatsApp 16-3919-0791. Palavra Família reaviva em nós as sensações de segurança e aconchego. Tal a importância do grupo familiar como estrutura capaz de nos sustentar nas lutas da vida. O momento atual, conturbado pela inversão de valores no campo moral, requer mais atenção à preservação da harmonia familiar, valioso antídoto à instalação do desequilíbrio no organismo social. O melhor é viver em família. Aperte mais esse laço. Campanha Viver em Família. FEB, Federação Espírita Brasileira.
Olá, queridos ouvintes. Hoje estamos abordando o assunto vícios e paixões. Bom, como todos nós sabemos, quando a coisa vai mal em algum aspecto, quando alguma coisa não estamos fazendo bem, não adianta brigar, nem bater, a gente tem que aprender a fazer melhor. E aqui a palavra-chave é educação. Como educar a nós mesmos? Esse é que é o pulo do gato. É conhecimento e a repetição do que foi aprendido. alguns pontos chaves que nós gostaríamos de abordar. Nós resumimos em 4, e lógico que há muitos outros, mas aqui apenas alguns lembretes que podem ser úteis. 1. Prevenir é o melhor remédio, já dizia a nossa avó. Já de saída, a gente deve evitar os maus hábitos. A gente não sabe bem quais são as nossas fragilidades, por quais hábitos podemos nos viciar. Então, já vamos evitar tanto os vícios do corpo quanto os na alma. Vamos evitar o mau hábito e já tentar praticar o bom hábito. Um exemplo muito simples é o copo. A bebida pode ser um problema? Não sabemos. Talvez evitando esse tipo de prática, evitaremos grandes dores de cabeça. O prato pode ser um problema? Que tal estimular a frugalidade? O consumismo pode se tornar o próximo inimigo? Vamos entrar com medidas de educação e contenção. A palavra exagerada e incontinente pode estar nos prejudicando? Vamos exercitar as duas orelhas ao invés da nossa única boca. A afetividade pode estar se encaminhando para o desequilíbrio? Vamos procurar aconselhamento sadio daqueles que nos amam, que podem nos ajudar, ou até mesmo uma ajuda profissional, uma boa leitura, uma pessoa que tenha um raciocínio mais claro. A família toda precisa se melhorar? Bom, para nos ajudar estão o Evangelho no Lar, a Evangelização Infantil, os grupos de estudos espíritas, enfim. Não daria para exemplificar cada situação, nós ficaríamos aqui 2 dias falando sobre vícios, mas é importante sermos proativos em busca dos bons hábitos, para que, como diz Emmanuel, o bem nos integre, para que o bem faça parte de nós. Segundo ponto-chave. Segunda dica, atitude mental. É impressionante como muitos de nós ainda não damos a devida importância ao pensamento. O pensamento é força vibrante em nós. O pensamento constrói incessantemente ao nosso redor. O pensamento atrai ou repele a cada segundo, conforme analisamos ou sentimos a respeito de cada acontecimento, cada interação. E como ainda somos facilmente influenciáveis pelos espíritos ao nosso redor, é necessária a vigilância constante do pensamento, a fim de que o comportamento seja mais fácil. Melhor dizendo, a fim de que o bom comportamento seja mais fácil. Como diz a mentora Joana de Ângeles, o pensar retamente para agir e falar retamente. E ao final do dia, nós possamos refletir, nós possamos fechar a nossa contabilidade pessoal, que nós possamos ser honestos conosco mesmos. Fui bem? Mandei mal em alguma situação? Alguém se chateou comigo? Eu errei nisso, errei naquilo? Quem não se avalia dificilmente faz progressos. 3. Deixar a timidez de lado. A gente precisa ser mais ousado, a gente precisa divulgar o bem, falar do bem, disseminar o bem. Prestar atenção no nosso consumo das redes sociais. Hoje em dia a gente consome rede social, não é? Facebook, Instagram, inúmeras redes. Já ia falar Orkut, mas Orkut já acabou faz tempo. Isso aí só denuncia a nossa idade. Bom, enfim, as redes sociais. As redes sociais são ferramentas maravilhosas. São instrumentos planetários de divulgação. Então, que essa divulgação, que essa comunicação seja do bem. E seja esse bem espírita ou não espírita. Nossa atitude nas redes sociais, como é que é? O que é que nós estamos vendo compulsivamente? O que, que a gente olha quando a gente fica girando a telinha para cima? O nosso consumo, o que a gente busca, o que a gente vê, nos eleva ou nos derruba? Que direção ele toma, ele nos leva ao pensamento a tomar? Os nossos posts, aquilo que a gente escreve, eles elevam a sintonia mental, nossa e das outras pessoas, ou diminui? é nossa responsabilidade o que a gente está escrevendo ali. A gente pode até apagar o post, mas a ideia que a gente divulgou pode permanecer na mente de muitos por muito tempo. Que nós possamos ser mais benevolentes na rede social, julgar menos o que a gente está vendo, sermos um pouco mais caridosos. A rede social pode ser dura. Então, que a gente possa vigiar, prestar atenção no que a gente está consumindo, é um passo prudente. E é uma coisa que vicia, né? Nossa. 4. Controle de danos. Nós já sabemos que nós temos um problema? Ai, ai, aí é trabalho duro. É disciplina e perseverança. Nós entramos no buraco? Buraco tem mola, tem jeito de sair. A nossa própria vontade é um primeiro bom passo. Nós temos a ajuda e assistência espiritual dos centros espíritas, nós temos os médicos, os psicólogos e temos uma oportunidade de renovação para a nossa própria melhoria todo santo dia. É aceitação e trabalho, estudo e esforço constantes. Façamos um plano em direção ao bem e vamos seguir no plano todos os dias, às vezes caindo, mas sempre levantando. Como disse um ex-presidente uruguaio aos jovens ao se aposentar nesse ano de 2020. Achei muito bonito. Triunfar na vida não é ganhar, é se levantar e começar de novo cada vez que cai. Achamos que para a lição de vícios, e essa foi uma frase importante. Por fim, queridos ouvintes, voltando ao início, com o conto inicial, naquela tarefa dada por Jesus a Simão Pedro. Jesus pediu a Simão Pedro que visitasse a casa de um, entre aspas, pecador, chamado, um curtidor chamado Jeremias, numa casa cheia de viciações de todos os tipos. Viciações essas praticadas por todos os habitantes da casa. Simão Pedro achou inapropriado levar o evangelho àquele antro de perdições. Que mensagem a gente pode tirar dessa mensagem, queridos amigos? O que será que nos quis dizer o nosso amado guia e exemplo? Bom, de nossa parte, ao ouvirmos essa mensagem, nos perguntamos se em nossa própria vida ou se em nosso lar aparecem alguns dos mencionados problemas no conto. Depois, nós pensamos na infinita misericórdia do Mestre em enviar um de seus mais próximos, o apóstolo Pedro. Ou seja, mandou um dos grandes apóstolos para uma casa com muitos problemas. E por fim, uma última reflexão sobre esse conto, o que nós achamos mais bonito. Mandou justamente por conhecer que na casa havia muitos vícios, muitos problemas, e era ali mesmo que a mensagem do Pai, que o Evangelho, era mais necessária. Jesus mandou o emissário para auxiliar, não para julgar, mas para ajudar. Por isso, já que Deus, nosso Pai, está ciente de tudo, e por isso mesmo nos mandou Jesus e os seus emissários para nos ajudar a entender a Boa Nova, sejamos corajosos, tenhamos coragem de nos enxergar, para que estando os nossos problemas mais visíveis, nós possamos dar conta de todos eles, sem desanimar. Para finalizar, queridos amigos, um velho ditado indiano: dentro de mim há dois cachorros. Um deles é cruel e mau. O outro é muito bom. Os dois estão sempre brigando. O que ganha a briga é aquele que eu alimento mais frequentemente. É isso. Vamos alimentar os nossos bons hábitos. Esse foi o programa Conheça o Espiritismo, uma produção do Departamento de Estudos da USE de Ribeirão. Para ouvir qualquer episódio dessa série é muito fácil. Basta acessar um dos agregadores de podcasts, como Apple Podcasts, Spotify ou Anchor, e procurar por Web Rádio Verdade e Luz. E se quiser falar com a gente, é só nos escrever no e-mail esd.userp@gmail.com. Vou soletrar: esd.e.usdesapo@gmail.com. Obrigada pela audiência de todos vocês e até o próximo episódio.
Você acompanhou pela web Rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.